Havia uma expectativa que a negociação pudesse estar completada hoje, de maneira a ser, no fundo, anunciada e concretizada a partir de amanhã. Aparentemente, há ainda reservas e objeção, em particular por parte da Hungria, que, no fundo, o que pede é ser isenta desta sanção, ou seja, não ser obrigada a prescindir do petróleo russo. Houve propostas iniciais, enfim, a proposta da Comissão inicial. Um determinado formato e um determinado prazo. Já houve, no curso destas negociações, tem havido várias sessões entre os representantes permanentes, entre os diplomatas dos vários Estados-membros da União Europeia, no sentido de alargar, enfim, de aumentar esses prazos para os países que têm problemas maiores, que é o caso particular da Hungria, mas enfim, também da República Eslovaca, da Eslováquia, a própria República Checa, agora a Bulgária também mostra alguma hesitação. Portanto, aparentemente não haverá hoje, aparentemente e de facto não haverá hoje um resultado. Amanhã serão retomadas as negociações, ou amanhã ou terça-feira, e vamos ver como isto evolui.
Mas acredita que é possível esse acordo?
Eu estou convencido que vai haver acordo.
Possível brevemente.
Sim, eu diria mesmo mais, tem de haver acordo brevemente. A situação não é fácil e o sinal que é transmitido por este atraso é um sinal muito negativo. Bem, ainda por cima, se pensarmos que este acordo é apenas o sexto e já está um sétimo perspectivado, ou pelo menos anunciado e prometido, que no fundo era aquele que nos ia levar ainda mais longe. Temos aqui já um sinal da dificuldade que este tipo de sanções, que vão no fundo ao cerne da questão, ao osso do problema, que acarretam. De facto, trata-se aqui do petróleo, de muito, enfim, até ao final de abril estávamos a falar de qualquer coisa como 44 mil milhões de euros de importações e, portanto, é muito dinheiro. Em muitos países está em causa, de facto, estão em causa, de facto, aspectos económicos, a economia do país de uma forma muito relevante. Eu diria aqui que é uma espécie de duplo braço de ferro, se é que isto existe, um braço de ferro, se calhar não existe, mas em todo o caso a imagem pode ser útil, porque, de facto, a Hungria, que é quem tem sido o grande opositor a esta decisão, a Hungria, no fundo, luta em dois tabuleiros. Por um lado, tem esta questão em particular, a Hungria é um, enfim, e Orbán não o esconde, é um apoiante da Rússia, é um apoiante de longa data, e em segundo lugar, tem a questão, digamos, das sanções que lhe são dirigidas relativamente à questão dos fundos europeus. Essa é a questão da condicionalidade. E, portanto, eu diria, enfim, sem estar dentro das negociações, sem estar no dia a dia das negociações, que também isso está aqui em causa.
Falou-me de alguns países que estão a ser entraves, nomeadamente a Hungria, que está a ser o maior entrave a esta negociação. Entretanto, saiu também, em última hora, a notícia de que os países do G7 chegaram a esse acordo para o embargo do petróleo russo. Entendo que o acordo aqui era mais fácil porque não estão envolvidos na discussão países como a Hungria.
Em primeiro lugar, são 27 países. O próprio G7, quando se fala do nome do G7, estamos a falar de menos países. Em segundo lugar, porque de facto na Europa existe uma divisão grande em relação à Rússia. Portanto, há de facto países do leste europeu em particular que têm aqui uma sensibilidade muito diferente, também entre eles, e sobretudo, enfim, não vale a pena esconder a questão é clara, é óbvia, está aqui em causa a posição de um país que é um dos países mais refratários, mais, digamos que menos tem participado neste esforço e que mais se tem oposto a ele. Não é um grande país europeu no sentido de ser um país politicamente decisivo, como é a Alemanha ou como é a França, mas é, apesar de tudo, um obstáculo, porque estas decisões têm que ser tomadas por unanimidade. E, portanto, o caminho que está-se a fazer, perguntou-me há bocadinho se eu achava que a questão se ia resolver, eu acho que sim, eu diria mesmo mais, tem de se resolver, tem de haver uma decisão. Espero que não seja uma espécie de isenção permanente para alguns países, porque isso não seria uma boa notícia. Agora, enfim, vamos ver qual é digamos, a próxima proposta de negociação que permita desbloquear isto. E repito, o facto do G7 anunciar essa posição é mais um sinal à Rússia de que as coisas não vão ser fáceis. A Rússia tem amanhã um dia muito importante. Putin é um, eu diria que é um presidente que dá grande importância às datas e, enfim, aos símbolos e à simbologia de tudo isto. Amanhã é o dia da vitória para a Rússia e ele, no fundo, o que está a fazer é a levantar, digamos assim, se quisermos, a fasquia em relação à oposição ao Ocidente, considerando que o Ocidente nunca valorizou suficientemente o papel da Rússia na Segunda Guerra Mundial. E, portanto, ligando duas realidades que estão, apesar de tudo, separadas por tantas décadas, não é? Enfim, mais de 70 anos, Ele o que acaba por fazer é dar um sinal, e vamos ver o que vai acontecer amanhã, se haverá algum outro anúncio, alguma outra, fala-se de uma declaração de guerra formal, fala-se de outras coisas, mas é verdade que esta posição da União Europeia enfraquece, digamos assim, a coesão ocidental, em particular a coesão europeia, mas ao mesmo tempo essa notícia do G7 também significa que nada disto vai voltar para trás, de certeza, a curto prazo, e pelo contrário, as sanções vão-se tornando cada vez mais difíceis também para a própria Rússia gerir, até porque depende muito das exportações que faz, quer do petróleo, quer do gás, quer do carvão.